Audiobook grátis apresenta A Corte das Tulherias, descripta por Madame Carete, revela a vida um pouco frívola e até um pouco mexeriqueira de todas as cortes, mas tinha a vantagem de ser, quanto à beleza das damas que rodeavam a imperatriz, constituída em harmonia com a célebre frase de Francisco I: uma corte sem mulheres é um ano sem primavera, e uma primavera sem rosas. A entourage feminina era numerosa e gentil. Os lírios da beleza floresciam nas tulherias como num jardim que a primavera esmalta. Madame Carete esboça o perfil de todas as grandes damas que rodeavam a Imperatriz Eugenia. Faz passar diante dos nossos olhos a Viscondessa de Aguado, Marquesa de Las Marismas, bela e espirituosa, mãe da Duquesa de Montmorency, uma mulher elegante que morreu aos 30 anos. A insinuante Condessa de Montebello, que tinha sido a amiga íntima da Duquesa de Alba, e que fora embaixatriz em Roma, onde brilhara como estrela no corpo diplomático. Madame de Malarete, de uma rara elegância de linha. A Marquesa de Latour Malborg, filha do Duque de Trevise, sempre muito ciumenta do marido. Um dia perguntaram-lhe o que ela faria se soubesse que o marido a enganava. Morreria de espanto, respondeu a Marquesa. A baronesa de Pierre, que era mulher da França que montava melhor a cavalo. A condessa de La Bédoyère, uma virtuosa e distintíssima, que tinha a beleza das mulheres do tempo de Luís XIV. Viúva em 1869, casou com o príncipe de Moscoa, porque a sua beleza chegava à vontade para fascinar dois maridos. A condessa de La Bédoyère tinha uma irmã, a condessa de La Poese, e ninguém como estas duas irmãs possuía em grau mais eminente o que pode chamar-se l'esprit d'escour. A condessa de Raineval, formosíssima, não casou nunca, era chanoinesse numa ordem da Baviera. Foi ela que serviu de modelo para a musa, que no célebre quadro de Ingres coroa a cabeça de Cherubini. A baronesa de Viricoindier, em cujo rosto brilhavam dois olhos, que pareciam carbúnculos. A princesa Ana Murat, de uma beleza loira, fresca, primaveril. A duquesa de Malakoff, o mais puro tipo da beleza andaluza. A duquesa de Morny, uma flor de neve da Rússia, colhida pelo duque que ali fora embaixador, e que representara olimpicamente a França na coroação do czar Alexandre II. A duquesa de Persigny, loira como Daphne. A esta pléiade de mulheres encantadoras viera reunir-se, nos últimos 10 anos do Império, a famosa princesa de Metternich. E ocupando o centro deste sistema planetário de belezas femininas, um sol, a Imperatriz. Havia nas Tulherias um salão azul que a Imperatriz quisera dedicar exclusivamente à beleza, povoando-o com os retratos das mais formosas damas da sua corte. Nas telas que revestiam as paredes, cada dama personificava uma das grandes nações da Europa. A princesa Ana Murat representava a Inglaterra, a duquesa de Malakoff a Espanha, a duquesa de Morny a Rússia, a condessa Oalewska a Itália, e no meio de toda esta constelação desenhava-se o perfil da imperatriz sobre um medalhão sustentado por figuras alegóricas. O incêndio das Tulherias, depois da queda do Império, carbonizara essas notáveis telas, de que ficaram apenas, aqui, ali, fragmentos indenes, vestígios desses retratos que resumiam toda a graça feminina da França imperial. De resto, a vida das Tulherias agitava-se nas mil intrigazinhas e rivalidades de que as mulheres, ainda que sejam encantadoras, não sabem emancipar-se. Eram frequentes as tempestades num copo d'água. Por exemplo, um ano, no dia da festa da Imperatriz, a 15 de novembro, resolveu-se fazer quadros vivos, reproduzir o Dejeuner Champêtre de Vatial. Foi a princesa de Metternich, que tinha uma rara habilidade para este gênero de divertimentos, quem ficou encarregada da distribuição dos personagens e dos costumes. A duquesa de Persigny devia entrar no quadro, mas, não tendo gostado do costume que a princesa lhe distribuíra, declarou que se vestiria a capricho, e que apareceria com os cabelos soltos, uns belos cabelos loiros, opulentos como uma floresta. Quero, dizia a duquesa, que me vejam o cabelo. É impossível, replicava a princesa de Metternich. Isso desarranja o quadro. A condessa insistia com a terrível lógica que até nos caprichos é um dos poderosos apanágios do seu sexo. Nós fazemos isto para nos divertirmos, e a mim diverte-me aparecer com o cabelo solto. Nada, não. Ou a condessa de submeter-se como nós todas, ou não entra no quadro. Mas a condessa continuou a reagir. A princesa de Metternich, exasperada, correu às Tulherias, foi levar ao conhecimento da imperatriz este grave negócio de Estado. A imperatriz sorriu e aconselhou: Deixe lá, princesa. É uma novidade que talvez produza efeito. É uma festa estragada. Mas, princesa, o que quer fazer? A condessa, de qualquer modo que apareça, há de ser sempre bonita. Seja indulgente com ela. Demais a mais sabe que a mãe de Madame de Persigny está doida? Ah! Ripostou a princesa. A mãe de Madame de Persigny é doida? Pois meu pai também o é. Não cederei. E assim era, realmente. O conde Chandor, pai da princesa de Metternich, que era o melhor sportman da Europa, avariou o cérebro à força de trambolhões com que se vingavam do seu calção audacioso os cavalos insubmissos. Outro exemplo das mil coisíssimas nenhumas que preocupavam às vezes a corte das Tulherias. A condessa de Wagner, que tinha 70 anos, mas que havia sido uma bonita mulher, apareceu uma vez nas Tulherias com uma cabeleira loira semelhante à que a Schneider exibia na Bela Helena. Madame Carete desatou a rir quando a viu, e a imperatriz, que nesse momento saía do seu gabinete, quis saber o motivo de tamanha hilaridade. Madame Carete disse LHO, e a imperatriz quis ver, através de uma vidraça, a cabeça de medusa da condessa de Wagner. Viu, e também desatou a rir. Mas, passado o primeiro momento, ordenou a Madame Carete: Diga da minha parte à condessa que lhe peço para tirar imediatamente a cabeleira. Que ridículo para minha corte, se soubesse. Nem nas altas esferas sociais o espírito feminino perde a fragilidade pueril que lhe é própria. A imperatriz, que dirigiu muitas combinações políticas, e que para esse efeito era sempre a mulher do imperador, deixava-se enlear muitas vezes, como qualquer simples mortal, nas espiras dessas duas serpentes graciosas que se enroscavam nos seus nervos de mulher, o sangue de espanhola e a frivolidade parisiense. Sempre que o ciúme lhe cravava no coração a garrazinha adunca, aparecia na imperatriz a mulher, e só a mulher. O imperador que, como sabemos, tivera pela imperatriz uma paixão de Romeu, principiara, dentro da primeira década da vida conjugal, a morder a maçã do paraíso terrestre. Ora a condessa de Castiglione, filha das primeiras núpcias do marquês de Oldoigny, há pouco falecido, fizera sensação quando pela primeira vez apareceu num baile costumé das Tulherias. A condessa ainda vive hoje. Deve estar velha, como todas as belas damas daquele tempo, mas a sua beleza era, em 1860, a de uma estátua grega, escultural, posto que dura. A imperatriz ardia em ciúme por causa da condessa de Castiglione, que conseguiu distanciar da corte. Num dos últimos bailes das Tulherias, em que a imperatriz apareceu em costume de Maria Antoinette, a imperatriz teve sempre uma viva simpatia pela memória de Maria Antoinette, a condessa de Castiglione, que não tinha sido convidada, foi reconhecida numa esplendida toilette negra, de viúva, representando Mary de Médicis. A imperatriz, sabendo que era condessa, mandou-lhe ordem por um camarista para que saísse imediatamente. Em 1860, o príncipe Jerônimo dera uma festa no Palais Royal em honra da imperatriz, que deslumbrou todos os olhos quando entrou na sala com um vestido de tule branco e uma grinalda de violetas de Parma, porque a imperatriz fez da violeta flor imperial. A uma hora da noite saíam o imperador e a imperatriz, encontrando-se na escada com a condessa de Castiglione. Chega muito tarde, condessa. Disse-lhe galantemente o imperador. Sois vós, Sire, que saís muito cedo. Respondeu a condessa. Pode calcular-se a cena de ciúme que se passara dentro do Landau Imperial, caminho das Tulherias. Li há dois dias um livro de Philibert Aldebrand, um café de jornalista Sous Napoleão III, em que toda a história dos amores do imperador com a condessa de Castiglione é contada sem refolhos, até com visível acrimonia, que é a nota predominante de todo o livro. Essas relações amorosas, segundo Aldebrand, chegaram até ao ponto de a imperatriz partir precipitadamente para a Escócia com a duquesa de Hamilton, tendo voltado a Paris só depois da promessa formal do imperador de que romperia com a sua amante. De passagem, um traço da vida conjugal da condessa de Castiglione. O marido não pudera nunca reconciliá-la com a sogra, a marquesa de Castiglione. Um dia em que ambos saíram de trem, o conde dera secretamente ordem ao cocheiro para conduzi-os à casa da marquesa. A condessa percebeu a intenção reservada do marido e, descalçando furtivamente os sapatos, no momento de passar em uma das pontes do Sena, atirou-os ao charco. E, voltando-se para o marido: quero crer que me não forçarás agora a fazer visitas descalça. Mas, sempre que os nervos da mulher estavam tranquilos, a imperatriz reaparecia com todos os seus instintos de interesse dinástico, porque a imperatriz adorava o filho. Era ela que recolhia e colecionava cuidadosamente, todos os dias, os papéis políticos do imperador. Eu sou, dizia a imperatriz referindo-se à correspondência das Tulherias, como um rato que apanha as migalhas do imperador. Toda a correspondência pôde ser salva, e a imperatriz tem-na conservado religiosamente. Deve ser interessantíssima, mas, nas mãos da imperatriz, é uma arma partida. Não é preciso que a doblez dos caracteres se afirme por documentos, essa prova é inútil. Todos sabemos como em todos os tempos e lugares o caráter humano varia com a altura do sol. Mas no ocaso da sua grandeza, a imperatriz ainda conseguia encontrar algumas dedicações inabaláveis. Citarei desde já dois nomes, o Duque de Bassano e Mr. Hoer. A imperatriz teve, na política imperial, uma ação enérgica. O general Trochu atribui-lhe a desgraçada Operação Franco-Espanhola do México, que desacreditou o Império, e a desastrosa Guerra de 1870, diante da qual Napoleão III recuava instintivamente. Mas, sob o ponto de vista político, Trochu, apesar de ter procurado defender-se no Tribunal do Sena, e num grosso volume, que tenho presente, de todas as acusações que o Figaro fizera ao governador de Paris, Trochu, repito, é um pouco suspeito. A imperatriz viu sempre nele um orleanista. Não sei se tinha razão. Mas a impressão que me ficou de todo o livro de Trochu, um enorme volume de mais de 500 páginas, é que a imperatriz foi muito abandonada, na hora do perigo, pelos elementos oficiais que tinham feito a sua carreira à sombra das Tulherias. Só o almirante Jurien se ofereceu para acompanhá-la, só Madame Mebreton Bourbaki a acompanhou. O maior auxílio recebeu de dois estrangeiros, o embaixador de Áustria, príncipe de Metternich, e o embaixador de Itália. Não admira que a imperatriz, arrastada pelo seu caráter enérgico de espanhola, se envolvesse nos negócios políticos. Há uma frase sua, que a define. Os prussianos avançavam sobre Paris, o general Trochu parecia desalentado, mas a imperatriz dissera-lhe: é bien, si les prussiens arrivent, j'irai moi-même sur les remparts, et là je montrerai comment une femme sait braver le danger, car il s'agit du salut du pays. Mas as horas do Império Napoleônico estavam contadas. A providencia ia ajustar as suas contas, em nome de Maximiliano, com Napoleão III e com o Marechal Bazaine, e a Imperatriz Eugenia, sobrevivendo a estes dois atores responsáveis da tragédia do México, principiava a ver cair do céu as primeiras sombras da sua longa noite de agonia.